Olá, ouvintes do nosso podcast Pérolas da Constelação. Hoje eu quero agradecer mais uma vez àqueles que estão nos ouvindo aqui nesse canal de podcast e dizer a vocês que eu vou mandar em seguida um áudio conectado aqui que eu gravei e editei um pouquinho sobre uma fala que eu dei num curso recentemente sobre dinheiro e que eu gostaria que vocês, se tiverem interesse, possam ouvir e aproveitar. Vai ser um podcast mais longo, ele deve ter mais ou menos 17 minutos, mas eu acredito que aqueles que tiverem a paciência de escutar o conteúdo até o fim vão ter, através dele, um conhecimento, acredito, novo, inédito, e que vai trazer mais clareza sobre como é que os conteúdos dos nossos relacionamentos, essa questão sistêmica, se relaciona com o dinheiro. Então, um abraço a todos vocês, tudo de bom. Nesse módulo, nós vamos falar sobre dinheiro e sobre sucesso e sobre outras coisas que as pessoas querem. Mas entendam, não existe isso se não existe grupo. A maior dificuldade que eu tenho, às vezes, é fazer as pessoas entenderem se é uma constelação, se é um coach sistêmico, se é uma questão voltada para a educação, se é o caralho. É que não existimos sozinhos. Os seres humanos chegaram até aqui porque os nossos antepassados aprenderam a cooperar melhor do que qualquer animal na face da Terra. Agora, qual é a base dessa cooperação? Onde nós aprendemos a cooperar? Por que que as pessoas têm problemas de relacionamento? Porque elas não conseguem cooperar. Elas entram em atrito, em confusão. Eu tenho que confiar no amor do outro. Não. Ou vocês acham que um contrato assinado resolve alguma coisa? Tem vários tipos, né? Contrato de casamento, né? Sim, contrato de negócio, contrato do caralho. Você assina lá um trem, põe o dedo, se você for analfabeto, faz assim, assina com o dedo. Foda-se, aquilo não vale nada se você não tiver disposto a cumprir o que está escrito. Eu tenho um amigo que dizia, não adianta, não tem papel bom para gente ruim. Então, advogado não serve para nada. Quê? Você faz um negócio, faz um papel muito combinado. Né? Aqui é só para lembrar que nós combinamos aquilo. Porque depois, se o cara quiser mudar o assunto, da prosa, né, e não quiser manter aquilo que foi combinado, vale nada. Vale nada. Então, confia o amor da sua mãe. Esse é o primeiro passo. Confia no amor do seu pai. Esse é o primeiro passo. Ah, mas meu pai não me ama. É, acredito mesmo que não ama mesmo. Você não acha? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Amor entre pais e filhos não é uma escolha. É um fato biológico. Nós não podemos escolher de outra maneira. Não está na nossa alçada. É que tão logo a gente é criança, a gente olha para os coleguinhas, né? A gente olha para o que a gente quer. Então a gente acredita o seguinte: se você me ama, você faz o que eu quero. Mas o que que eu sei, primeiro, sobre o que é possível, sobre o que a outra pessoa realmente pode fazer, sobre o que ela consegue, e mais ainda, mesmo sendo criança, eu não tenho ideia da necessidade real das coisas. Então, o que acaba acontecendo é, eu interpreto tudo aquilo que não é o que eu quero, como sendo você não me ama. Problema, né? Ou vocês acham que não? Essa interpretação cria então uma barreira para o amor e para a confiança. Por que isso é importante? Então vamos ver agora por que isso é importante. Nós vamos falar sobre dinheiro. Vamos pegar o dinheiro, que é uma coisa fácil de vocês porem a mão, assim, vocês sabem o que que ele é. Pelo menos as pessoas entendem isso. O dinheiro, segundo a teoria econômica, ele é três coisas, ou ele tem que ser três coisas. O dinheiro é aquilo que nós usamos como meio de troca. Ele é também aquilo que nós usamos como medida de valor. E ele é reserva de valor. Vou explicar cada uma dessas coisas. E para mim é a história do dinheiro, para vocês chegarem me seguir devagarzinho, para vocês entenderem por que que é tão importante isso que eu vou falar aqui agora. Vamos pensar que nós estamos lá nos tempos anteriores ao dinheiro, à existência do dinheiro. Tá? Então vamos pensar aqui, ó.
que eu tenho três galinhas e ela tem um porco. E eu quero trocar minhas galinhas para um porco. Estou cansado de comer galinha, agora eu quero comer porco. Eu crio galinha, ela cria porco. Beleza. Três galinhas no seu porco, tudo bem? Ela fala, não. Eu não preciso de galinha, não gosto de galinha, sou alérgica a galinha, qualquer coisa assim. Tá? Eu quero é tijolo. Eu posso trocar minhas galinhas para ela? Por que não? Porque ela não quer aquilo que eu tenho para trocar. Então, para me trocar, para conseguir o porco, eu tenho que sair procurando. Vamos supor que eu cheguei aqui. É, quem quer galinha? Ela falou assim, eu quero galinha. O que você me dá em troca? Ela falou, telha. Aí eu saio procurando alguém e falo assim, o que você quer? Você quer galinha? Ela falou assim, não, eu estou procurando telha, eu tenho tijolo. Eu falei, opa. Eu volto aqui, troco minhas galinhas por telha. Depois troco as telhas por tijolo. Depois vou lá trocar os tijolos para o porco. Pensa a trabalheira do caralho que é isso. No escambo, tá? Quando eu estou trabalhando com escambo, que é esse tipo de troca, uma coisa pela outra coisa, as duas partes têm que querer aquilo que o outro quer dar. É mais ou menos o que acontece no relacionamento de casal, né? O casal é um escambo. Eu quero trocar uma coisa que é, e a outra pessoa tem que querer aquilo que eu estou dando. E vice-versa. Por isso que é tão difícil, tá? Você tem que achar uma pessoa que encaixe na sua troca. Você tem que achar uma pessoa que seja exatamente o mais próximo possível daquilo que você deseja e vice-versa. Por isso que é mais difícil. Agora, quando a gente evolui para um processo de troca monetária, ou seja, com o uso do dinheiro, isso não é necessário mais. Ela não precisa querer as minhas galinhas. Tá certo? Eu troco galinha por dinheiro, depois eu troco dinheiro por porco. Pronto. Porque agora, com o dinheiro que ela pegou do porco, ela faz o que ela quiser. Então, no processo de troca monetária, só um dos lados precisa ter o que o outro quer. Não mais os dois. Isso facilita pra caralho. Vocês estão entendendo? Então, o dinheiro é nada mais nada menos que um mecanismo para facilitar as trocas. E a primeira coisa que ele faz é isso. Ao criar uma unidade que seja válida para trocar com tudo, eu, na verdade, desvinculo a necessidade de que o outro precisa ter aquilo que eu quero. Tá? Basta um querer e está feita a troca. Certo? Estão me seguindo? Muito bem. Mas para isso, o dinheiro tem que cumprir com aquelas três coisas que eu falei antes. Ele tem que ser unidade, né, de troca, ou de valor. Ele tem que ser meio de troca e ele tem que ser reserva de valor. O que é? É meio de troca. Eu troco galinha por dinheiro e recebo um dinheiro. Esse dinheiro é um meio de troca, meio que favorece o processo de troca. A segunda coisa é que ele é uma unidade de valor. Minhas três galinhas valem, sei lá, 200 conto, 100 conto. O porco dela vale 102 conto. Tá? Eu meço o valor de uma coisa baseado em dinheiro. A gente chama isso de preço. Tá? Mas em uma hora menor, o dinheiro funciona como uma régua. Tá? Você pode medir essa régua em dólar, em euro, em Brazilian Real. Tá? E a terceira propriedade do dinheiro é que ele é uma reserva de valor. Então eu tenho aqui na minha carteira 200 reais. Isso significa que eu tenho o poder de comprar coisas até esse limite das moedas que eu tenho dentro do meu bolso. Consequentemente, essas três propriedades do dinheiro, ao longo da história, elas foram se desenvolvendo por causa da necessidade de trocar, encontrar um meio mais fácil de fazer a troca. Então, ao longo do tempo, os metais preciosos, principalmente o ouro e a prata, se mostraram como metais que funcionavam como boa forma de dinheiro, né, na nossa sociedade durante todo o tempo. Durante séculos, os países utilizaram então esse padrão ouro, tá? Que significava o seguinte: quando um país emitia um determinado tipo de cédula ou papel moeda, ele tinha que ter uma certa quantidade de ouro correspondente num cofre para contrabalançar essa moeda. Então houve a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. Esse processo acabou levando, então, a duas guerras mundiais. E durante isso houve muita destruição, morte, etc., mas muita perda econômica, vocês podem imaginar isso. E mais uma coisa, durante a guerra, esses países continuaram precisando de arma, de comida, e quem vendeu arma e comida para eles? Para os dois lados, né? Raimundo Nonato. Os Estados Unidos, que era a única nação industrializada naquele momento, tá? Que tinha condição de fornecer isso em grande quantidade. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa estavam todos falidos. Todo o ouro tinha ido para os Estados Unidos. Como é que você faz um padrão ouro onde as pessoas não têm ouro? Então, um cara, que na verdade era um agente duplo russo, propôs uma solução para foder a Inglaterra. Tá? E a solução é, não tem problema, a gente usa o dólar. Os Estados Unidos não tem todo o ouro do mundo? Não está em Fort Knox? Então o dólar é, na verdade, uma moeda que é equivalente ao ouro. A gente passa a usar o dólar como padrão mundial. E nas costas de cada dólar estava escrito aqui, essa nota vale tantas onças de ouro. E agora é o seguinte, é aquela história, poder absoluto corrompe absolutamente. Os Estados Unidos tinham todo o dinheiro que eles pudessem imprimir, né? Na verdade, o mundo ia aceitar tacitamente, acreditando que lá em Fort Knox existia o ouro correspondente. Mas alguns países da Europa começaram a fazer o seguinte, tudo bem, no final do ano eles mandavam um navezinho lá nos Estados Unidos e falavam assim, aqui está escrito que eu posso trocar essa nota em ouro. A França fez muito isso. E aí ela parava o navio lá na porta do porto dos Estados Unidos e trocava todos aqueles dólares por ouro. E ao final de algum tempo, o que vocês acham que aconteceu com as reservas de ouro dos Estados Unidos? Mas o dólar ainda valia, teoricamente, um tanto de ouro. Só que, na verdade, não. Isso deveria ter feito o dólar virar papel higiênico. Foi assim que, nos anos 70, o dólar virou o padrão sem ter nenhuma garantia por trás. Como todas as outras moedas estavam garantidas em dólar e o dólar era garantido em ouro, o padrão mundial era ouro até então. No momento que o Nixon cortou isso, todas as moedas pararam de ter lastro. Porque se o dólar não tinha lastro, as outras moedas que não tinha mesmo. Tá certo? E desse momento em diante, as moedas passaram a ser chamadas de moedas fiduciárias. O que é uma moeda fiduciária? Vem da palavra latina, fiducia. Confiança. Ou seja, o dólar vale porque você confia que ele vale. O real vale porque você confia que ele vale. O Bitcoin vale porque você confia que ele vale. Ou não. Vocês estão me seguindo? Se todo mundo confia, vale. Senão... É. E aí começou a haver um mercado internacional de troca de moedas, mercado de câmbio, que na verdade todo dia você vai lá no painel e ele diz assim, confia ou não confia que esse trem vale X ou Y? É. Então, nesse momento o dólar está 4,10 porque você confia menos no real do que no dólar. É isso. Basicamente, tá? O dinheiro, o sucesso, está lastreado no único ativo que realmente gera riqueza. O trabalho e a cooperação humana. E isso é o cimento desse treco aí, é a confiança. Quando nós vamos corroendo ou destruindo a confiança, nós vamos empobrecendo as pessoas. A base da pobreza é, na verdade, a destruição progressiva da confiança entre os seres humanos. Toda vez que você encetar uma ação na tua vida que destrói a confiança das pessoas em você, que quebra a confiança dos seus laços mais próximos, você está empobrecendo. E todas as vezes que você fizer o movimento inverso, você está enriquecendo. Cada vez que eu construo pontes e aumento as relações de confiança, eu estou ficando rico. Porque eu posso contar com a outra pessoa. Vocês estão me entendendo? Mas, normalmente, o que eu vejo progressivamente quando as pessoas vão ficando mais velhas é que elas vão começando a impor restrições crescentes aos seus relacionamentos. Tipo, para ser meu amigo, a pessoa tem que ter isso, aquilo outro, e mais aquilo outro, e vai exigindo cada vez mais coisas. De tal sorte que, no final, ela fica certa e completamente só. E aí não admira que essa pessoa é pobre. Mesmo que ela venha a ter dinheiro, ela vai ter que pagar muito mais caro para ter as coisas do que se ela tivesse bons relacionamentos. Ou não é assim? Se você vai no restaurante do seu amigo, você paga a conta cheia, ele faz um jeito para você. Às vezes te dá até de graça. Não é assim? Por quê? Porque ele, na verdade, não é para amizade. É porque, na verdade, é uma troca, vocês entenderam? Ele está dizendo, eu posso contar com você, você pode contar comigo. A base disso é exatamente essa confiança. De que eu estou fazendo uma coisa para você agora e você vai fazer uma coisa de volta para mim depois. Eu posso confiar em você. É isso. Então, ao invés da gente falar de dinheiro, a gente tinha que estar falando de nutrir e manter boas relações. Estabelecer boas relações de confiança. É isso. Essa é a base da riqueza. E hoje o dinheiro é nada mais do que uma representação dessa confiança. Por exemplo, alguém senta-se do meu lado e quer saber por que aconteceu tal coisa na vida dele. No fundo, o que ele está querendo dizer? Eu quero saber quem foi o meu antepassado que é o causador ou o culpado por isso que está acontecendo. Eu pergunto, esse tipo de postura é indutora de confiança ou indutora de desconfiança? Desconfiança. Quando o Berto falou muitas vezes sobre a relação muito intrínseca que existe entre o dinheiro e o sucesso, com a relação da pessoa com a própria mãe, na verdade, ele está só falando do primeiro passo desse movimento. Se eu não confio no amor de minha mãe, né, vou confiar no quê? Mais? Mais nada. A pessoa, então, não tem uma boa relação com a mãe, ela quebrou o primeiro elo do treco. Tá? Essa pessoa, então, vai ter com as demais uma relação sempre instável. Ela é uma pessoa hoje, outra pessoa amanhã. Tá? Mudou o contexto, ela muda o jeito dela de tratar tudo isso. Como é que você vai construir um negócio, né? Uma coisa qualquer, sem isso? Eu costumo dizer que a vida, de uma maneira geral, ela paga bem duas coisas. Coragem e consistência. Tá? Coragem de fazer uma coisa quando todo mundo vai dizer para você assim, esse trem não vai prestar. E você fala assim, vai. Porque se tem uma coisa certa, que eu vou dizer para vocês que é certa, essa coisa é que você vai errar. Não interessa o que for. Você vai fazer uma coisa, e principalmente se você é novato, o que quer que você vai fazer, vai fazer cagada. E a segurança, eu estava falando isso com meu filho ontem, e ele falou assim, papai, as pessoas querem não errar. Né? E a verdade é o seguinte, todo mundo vai errar. E a garantia que você tem de lidar com o erro não é o fato de você não cometer o erro, é o que você faz depois do erro. Então, se eu vou estabelecer uma relação com uma pessoa qualquer, por exemplo, um fornecedor, um prestador de serviço, o que gera consistência, que gera confiança, nesse caso, é o fato de que eu conto que, sei lá, essa pessoa vai errar. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se ela errar, ela vai fazer o quê? Vai fazer o possível para consertar. Tá? É o outro sentir que eu estou respondendo a ele, indivíduo, e que eu me interesso genuinamente por ele. Não, muito mais do que uma posição de escuta, porque não se trata de escutar, se trata de perceber, vocês entendem? Que é diferente de escutar.
É estar ali com ele.
É, estar presente, de verdade. É sacar o cara. Ele sentir que você está sacando ele. Me segue? E isso constrói confiança, isso constrói relacionamento, isso gera consistência, isso gera sucesso e êxito.